Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 225 na área. Não para falar de vitória, mas de um grande jogo no Maracanã. O Flamengo empatou em 0-0 com o Palmeiras aí em pleno carnaval. Um duelo bem disputado, com chance para as duas equipes. E também com muitos elogios aí para a equipe de Paulo Souza, que parece estar construindo um caminho, parece seguir em evolução. Hoje eu, Jorge Natan, recebo aqui Arthur Mullenberg, nossa voz da torcida, e também setorista Fred Gomes, que por enquanto está aqui na área. De repente o Caio Mota vai aparecer daqui a pouco. Vou começar com o Arthur Mullenberg, porque Arthur Mullenberg cravou em seu vídeo lá na voz da torcida do Gerto que depois do jogo entre Flamengo e Palmeiras, a gente pode dizer que o Flamengo tem time para brigar pelo título brasileiro. É por aí mesmo, Arthur. Seja bem-vindo.
Bom dia, Natan. Bom dia, Fred. Bom dia, Rafa. Galera que está ouvindo. Pô, é verdade absoluta. Eu assumo o que eu disse, cara. Era uma coisa que eu precisava me convencer e o jogo de ontem me convenceu. Que o Flamengo tem ali no seu elenco todos os ingredientes para poder disputar esse N brasileiro. Pô, vamos disputar lá em cima. A gente ontem pegou o time mais categorizado do atual momento do futebol. É o bicampeão do continente, é o time mais arrumado, que está mais tempo com o treinador. E a gente sabe que é um time forte. Apesar de estar jogando em casa, o Flamengo jogou, pô, com muita firmeza, foi para cima do Palmeiras, poderia ter ganho, não conseguiu vencer a barreira lá que os caras colocaram, o famoso ônibus, mas tudo bem. Faz parte, foi um grande jogo. Cara, você já viu 60 mil pessoas aplaudindo um empate 0-0? É muito raro, o time do Flamengo é muito exigente. Então acho que isso é a prova de que a gente tem realmente um time que está começando a aparecer. E o Paulo Souza, acho que ele ganhou a moral que ele precisava para poder desenvolver o trabalho dele sem tanta cobrança, sem sentido, né? Acho que as cobranças necessárias vão sempre acontecer. Mas aquela cornetagem louca que a gente estava fazendo, eu fui o único que cornetei demais o Paulo Souza por não entender o que ele estava fazendo, começo a ver resultado no trabalho dele. E aí, pô, desculpa, Paulo Souza, continua, meu amigo.
Tá certo, Arthur. Fred Gomes, também seja bem-vindo. Fred, o mais curioso disso tudo, né, dessas análises todas que eu tenho visto desde ontem, é que aqui, quando a gente gravou o último podcast segunda-feira, a gente falou, é jogo muito mais para falar sobre o resultado do que sobre a performance, né? Ah, é jogo para ganhar, independente se jogar bem ou mal, só que, curiosamente, o Flamengo não vence o jogo, mas por conta da performance ganha elogios, enfim, o torcedor acaba até aplaudindo também a própria equipe. Acaba sendo surpreendente esse desfecho depois do 0-0 de ontem, né?
Ah, Natanzinho. Fala, Arthurzão. Pô, muito bem observado por você, Natanzinho. Foi justamente uma bola que você levantou no final do último programa. E eu mesmo fui um dos que falei. O Flamengo tem que ganhar. Não importa se jogar mal, seja como for, gol de mão, 6-0. Tá valendo é vencer esse jogo. E assim, a gente conhecendo a torcida do Flamengo há muito tempo, para a torcida do Flamengo aplaudir E ovacionar os jogadores num resultado que não seja de vitória, o time tem que ter jogado muita bola. E foi o que aconteceu ontem, assim, com atuações individuais impressionantes. Assim, não tem como não citar o Felipe Luiz. Foi uma brincadeira o que ele fez. Eu sei que você vai abordar isso posteriormente, mas eu sempre gosto de me antecipar em alguns detalhes. E aí você vê o Felipe Luiz jogando do jeito que jogou, Everton Ribeiro, o time todo coletivamente muito bem. Mais uma vez, uma atuação que você dificilmente fala assim, ah, esse cara não jogou nada. Se temos, por exemplo, o Gabigol, que não teve nenhuma grande oportunidade na cara do gol, o cara, pô, circulou bastante, se movimentou, deu opção. Então, foi o que aconteceu e gerou aquela resposta das arquibancadas, né? Impressionante o quanto a torcida apoiou e aplaudiu após a partida. Acho que isso deixou os jogadores muito confiantes. E como o Arthurzão falou, em relação ao Paulo Souza, achei que a torcida cada vez mais se encontrando com o Paulo Souza. Ontem já vieram de novo com é Paulo Souza, acabou essa história de chamar ele de mister, não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. E achei ótimo, assim. Acho que acabou que um 0-0 com sabor de vitória. Não que o Flamengo precise de sabor de vitória em relação aos adversários, porque o Flamengo, a gente conhece o Flamengo, resultado que não é o de vitória, dificilmente vai ser interpretado como um triunfo. Mas pela conexão entre arquibancada e o que o Flamengo apresentou, achei que o saldo foi muito positivo.
Tá certo. Um jogo que aí, bem na abertura do carnaval, né? 7:30 da noite, enfim. Então muita gente acabou chegando em cima da hora no Maracanã. Mas o que se viu foi uma grande festa. Inclusive, já digo pro ouvinte aí, né? Que minha voz tá um pouco mais estranha, porque ontem estive aí na Marquês de Sapucaí, enfim. Desfilei na Porra da Pedra, mas estamos aqui hoje gravando esse podcast. Não em clima festivo, mas não deixa de ser também uma festa, porque eu estou trabalhando, o Fred Gomes está de folga, mas também está gravando podcast, o Arthur Mullenberg, a mesma coisa. Feriadinho para dar uma descansada, mas também para dar uma trabalhada e para estar aqui nessa resenha com o torcedor, porque os torcedores, eu ouvi muitos torcedores falando também, que ficaram satisfeitos não só com o desempenho do time, mas porque ao reencontrar o Palmeiras, o Flamengo mostrou força psicológica, mostrou que o que aconteceu na final da Libertadores foi algo, sim, muito pontual, mas que o Flamengo está longe de estar em outra prateleira que não seja a mesma de Palmeiras e de Atlético Mineiro. O Arthur Mullenberg, a gente já falou isso nos últimos podcasts, nos piores momentos desse Flamengo nessa temporada, quando inclusive a gente fez o velório aqui do time logo depois do vice-campeonato carioca, eu cheguei até a comentar nas resenhas esportivas de diversos canais, enfim, de diversos especialistas, galera colocando o Flamengo fora da briga pelo título, tá uma prateleira atrás do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Até a postura do Palmeiras ontem de não querer jogar, de valorizar o 0-0, de fazer cera com 10 minutos do primeiro tempo, mostra como o Flamengo, sim, ainda continua sendo um time muito temido, que vai ser muito difícil qualquer adversário chegar no Maracanã e arrancar ponto do Flamengo, né? Eu acho que isso também é algo que dá para vislumbrar não só no Brasileirão, mas como todas as competições. O Flamengo vai ser um time muito forte, ainda mais quando tiver com o Maracanã lotado.
Você tem toda a razão, Natan. O que acontece é que a torcida do Flamengo, ela subiu de patamar em 2019 e a gente não baixou mais. A gente continua exigindo um time de sonhos, que demora para alcançar, né? Mas os adversários não entram na mesma viagem que a torcida do Flamengo. Eu mesmo fui um que achei que o Flamengo estava fora de qualquer chance de ser protagonista do Campeonato Brasileiro, quando começou. Mas era um momento. Mas a gente viu ontem, jogando contra um time que é considerado por 100% como um time bom, né? Um time que tem mostrado resultado, que tem conseguido ganhar títulos importantes, que o Flamengo, cara, é temido. Se a gente jogasse um jogo qualquer, como o Palmeiras jogou o segundo tempo contra a gente, pô, a gente tava sendo cornetando aqui o Flamengo até a morte, cara. Porque foi um absurdo o que o Flamengo fez com o Palmeiras ontem. O Palmeiras só saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Ficaram lá atrás na humildade, sabendo sofrer. Palmas para eles também, porque é importante, tem que ter treino para fazer isso, né? Não é todo mundo que aguenta levar uma pressão daquela. O Flamengo tem que melhorar a sua pressão, lógico. Mas jogou muito bem. Acho que deixamos claro que estamos na briga. Todo mundo sabe agora que o Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro para vencer. Isso é importante.
Fred Gomes, e quais foram aí os principais pontos chave do Flamengo nesse jogo? Você já citou o Felipe Luiz. Ofensivamente, o Flamengo voltou a apresentar uma boa movimentação, uma boa combinação de seus homens de frente. Eu confesso que o primeiro tempo não me agradou tanto ontem, mas não foi um primeiro tempo ruim, mas eu acho que perto do que jogou contra o São Paulo, por exemplo, eu vi mais criatividade. Só que o segundo tempo, e principalmente depois que o Paulo Souza bota o Marinho no lugar do Lázaro, a gente consegue ver o Flamengo rodando muita bola, tentando de tudo, realmente buscando alternativas para bater de frente com esse Palmeiras. Então, quais foram os principais destaques do Flamengo que fizeram você fazer uma análise? Quem não leu ainda lá no GE, tá lá, análise. Contra peso pesado, Paulo Souza faz Flamengo ser dominante com o bloco dos recuperados. Então, faz essa análise também para a gente ouvir na sua voz, Fred Gomes.
Natanzinho, primeiramente, você sabe que você é meu amigo, mas eu não gosto de discordar de você, mas vou discordar. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo excelente, achei assim. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi justamente o ponto de partida, a mola propulsora para o Flamengo arrebentar e levar a torcida já confiante para o intervalo. Em relação do que você falou da análise, até quero fazer uma menção honrosa ao meu amigo Arthur Mullenberg. Ele já tinha levantado essa lebre antes da bola rolar, porque ele falou, a gente fez a live ontem lá direto do Maraca, Natan, até tentei ir para o Eurico Rabelo, fazer ali um tete-a-tete com a galera, mas a internet não aguentou ali fora. E aí o Arthur falou, esse, o que a gente falava do Lázaro, do quanto o Lázaro vem crescendo, e aí o Arthur lembrou que esse time é um time bíblico, que é cheio de Lázaro, cheio de jogadores em recuperação. E foi o que eu vi ontem. Eu acho que mais do que a análise tática, que eu acho que vale a pena fazer, porque o Flamengo mais uma vez ajustou a pressão alta muito bem, esteve ali no campo do Palmeiras martelando, até na minha análise eu usei uns campinhos do Footstats, que mostra exatamente o que o Arthur falou antes. É o Flamengo da linha da intermediária defensiva com o mapa de calor todo preenchido ali da linha intermediária defensiva até ali a meia-lua mais ou menos. O Flamengo indo para frente. E o Palmeiras você vê um borrão verde no campo de defesa. E aí os recuperados foram fundamentais. Os recuperados que eu digo, um deles, para mim o principal deles foi o Thiago Maia, que o Thiago Maia vinha jogando muito mal, ele mesmo se desculpou com torcedores, até daqui a pouco às 11 horas, eu sei que o nosso ouvinte é atemporal, ele pode estar escutando isso mais tarde, a gente está gravando às 10h41 dessa quinta-feira, e a nota vai subir agora às 11, o Thiago Maia falou, olha, quando eu pedi desculpas aos torcedores, eu não quis dar uma de humildezinho, eu não quis pagar de humildezinho, eu realmente estava mal, eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu consigo. E ontem achei ele muito bem, assim, ele participa de duas das principais jogadas do Flamengo. Tem aquela bola na trave do Arrascaeta, mas tem um jogadaço do Lázaro, vocês vão lembrar, o Arrascaeta arredonda uma bola, ele está no meio de três ou quatro marcadores, ele tira do 26 do Palmeiras, eu não lembro se era o Murilo, ele tira o cara com toque de letra, assim, sensacional, o Thiago já clareia no Lázaro, o Lázaro dribla dois, entrega para o Gabigol cruza e o Arrascaeta chuta para fora. E uma outra jogada do Thiago Maia, numa troca de passes pela esquerda, mais uma vez o Lázaro participando muito bem ali, se entendendo com os homens de meio, com o Gabigol. O Lázaro erra o passe, mas assim, ele dá um passe tão forte que há um bloqueio parcial, a bola sobra para o Thiago Maia, o Thiago Maia entrega na cara para o Arrascaeta, em vez de bater, tentou o passe para o Gabigol e errou. Então, acho que o Thiago Maia é o líder do... que eu diria a comissão de frente do Bloco dos Recuperados nessa quinta-feira, porque para mim foi a recuperação que mais saltou aos meus olhos, mas outros apareceram, o próprio Hugo. Eu, quando eu vi a escalação ainda na live do GE, eu falei, meu Deus, por que ele não colocou o Santos? O Flamengo gastou quase 20 milhões de reais no Santos, e ele vai escalar o Hugo novamente. O Hugo faz aquela defesaça no chute do Danilo no final do primeiro tempo. Teve seguro nas saídas de gol, no jogo com os pés não inventou, que foi o melhor, assim, não quis deixar aquela bola quicando ali. Eu sei que a torcida ainda tem um certo receio quando a bola chega aos pés dele, mas ele conseguiu. O João Gomes é outro do Bloco dos Recuperados, que já não é mais recuperado, já é um pilar, já é um cara que está jogando demais, assim, não tem como, mais uma vez, 8 desarmes e tudo mais. O Isla agora tendo uma chance, jogou bem também ontem. Eu acho que eu já falei bastante, já pincelei em relação a alguns dos recuperados, Natanzinho, mas eu acho que é isso. Gostei muito do primeiro tempo, discordando de você novamente, achei que o segundo também foi ótimo, mas é isso. Acho que o Thiago Maia, como a figura que mais me impressionou, o Lázaro fez um segundo tempo ruim, mas o primeiro gostei muito. Enfim, foi uma atuação redentora mesmo. Redentora não, porque o Flamengo já vem no espiral de crescimento. Mas eu diria que uma atuação para animar e é torcer para que o Flamengo consiga se adaptar lá ao campo da Arena da Baixada. O Flamengo já vem conseguindo triunfos lá, tem feito boas partidas lá. E é ver como é que vai ser agora, né? Indo para um gramado diferente. O gramado do Maracanã já tem essa grama híbrida, mas não é igual a do Atlético, né, Nando? Desculpa, eu falei demais, hein?
Não, você discordou de mim, mas eu acho que, na verdade, a maioria da galera que eu tenho conversado está discordando sobre essa visão do primeiro tempo, mas é porque foi uma visão assim, eu acho que o Flamengo foi muito dominante no primeiro tempo, mas talvez tenha faltado um pouco de criatividade que vinha sobrando nos últimos jogos. Na hora de resolver as jogadas, de ter uma tabela, eu senti falta daquela coisa. Uma tabela do Arrascaeta com o Gabigol, que tinha voltado a aparecer... ou então outro tipo de soluções com movimentação, com os jogadores girando mais. No primeiro tempo ontem eu achei isso mais travado, embora o Flamengo tenha dominado o primeiro tempo, embora tenha tido chance de abrir o placar. Vou então aqui botar Carlos Heraldo, nosso Caê Mota, na área.
Quem é CH7, Natan? Porque apareceu um crédito aqui, apareceu CH7. Quem é esse cara?
Pois é, rapaz, eu não sei se é em homenagem ao Cristiano Ronaldo, né? Mas aqui na gravação, Carlos Heraldo colocou aqui CH7 Caê Mota. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente estava falando aqui sobre como o Flamengo foi elogiado, foi até aplaudido pela torcida, apesar de não ter vencido um jogo, que a gente falou que era mais importante a vitória do que a atuação, mas a atuação não deixa de ser importante. Então, dá o seu alô para a galera aí também, falando sobre o que você viu, se você também se empolgou com esse Flamengo, que enfrentou o Palmeiras. Eu vi que você também fez elogios ao Felipe Luiz. Se a gente quiser começar então a falar das atuações individuais aí, você e o Fred Gomes, eu sei que querem fazer elogios ao Felipe Luiz. Eu já cansei de elogiar também, então deixo para vocês.
Então, fala pessoal. Primeiro pedir desculpa, eu acabei fazendo uma confusão de horários aqui. Na escala estava 11 horas, esqueci que a gente tinha marcado podcast às 10. Me programei aqui para ir à academia, não sei o quê. Fui ver o WhatsApp, já estavam vocês gravando. Então peço desculpa pelo atraso. Eu estou mais, pelo que eu peguei um pouquinho aqui do comentário, estou mais para o Natan do que para o Fred. Assim, eu achei um jogo bom do Flamengo, um jogo muito competitivo, mas eu vi no Twitter e em alguns lugares elogios como se fosse um amasso do Flamengo, como se fosse uma grande superioridade, e eu não vi dessa maneira. Achei um jogo muito bom dos dois times, muito competitivo, muito pau a pau, e que consolida assim uma boa fase do Flamengo, no sentido de que vai competir até o final e que voltou a desempenhar um futebol de alto nível. Mas eu achei um jogo totalmente equilibrado. Não vi o Flamengo tão melhor que o Palmeiras, como muita gente falando. Achei que o Palmeiras soube se defender como é de hábito, mas também soube construir muitas vezes, mesmo que em bolas aéreas ou saída em contra-ataque. É um jogo muito equilibrado. E gostaria, sim, de elogiar a atuação do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ontem, para mim, teve uma atuação até impressionante. Assim, o Felipe que vinha oscilando bastante, não digo que vinha jogando mal, mas vinha tendo desempenhos normais. Só que ontem ele teve uma atuação muito acima do normal, super dominante nas antecipações, na saída de bola, já roubando a bola e tentando construir o jogo, voltou a dar aqueles passes que ele dava muito na época boa dele, rasteiro em diagonal, tentando quebrar linhas. Achei ele muito bem, foi ele, o dono do jogo. Depois, muita gente também elogiando o Ribeiro, que fez sim uma boa partida, mas eu acho que para o que se propõe a fazer, para o que precisa fazer para a equipe, o Felipe ainda foi ainda melhor. Achei também, só fazendo um elogio também ao adversário, outro que também me impressionou muito foi o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes, parece que ele ontem tava se multiplicou em campo, assim, cara. Impressionante. Assim como o Felipe Luiz me impressionou pela quantidade de ações assertivas, o Gustavo Gomes também estava uma coisa impressionante ontem, fosse no combate físico direto, fosse na bola aérea. Então, achei que foi um jogo muito bom, mesmo sendo 0-0, uma atmosfera incrível no Maracanã, mas um jogo muito competitivo. Não vi o Flamengo tão superior como muita gente viu. Isso não é uma crítica, é só tentar ter uma ponderação mais equilibrada e de um jogo muito pau a pau de dois times que são dos três melhores do Brasil, né? Então, foi esse jogo que eu vi. Mas o Felipe me chamou muito a atenção, assim. Mas ontem, por exemplo, ontem eu não vi o jogo trabalhando, eu vi o jogo a lazer. Fui lá com amigos e tudo mais. Então, você fica na resenha aqui, você toma uma gelada ali e tal. Mas, cara, parecia que toda hora que eu olhava para o campo, o Felipe tava tendo uma antecipação, uma roubada de bola, um desarme, uma construção. Então, isso me chamou muita atenção.
Ah, ô Caio, só para te completar, eu concordo contigo, até você levantou a bola no zap na hora para a gente, vocês falaram, o Felipe Luiz está jogando tanto quanto eu estou vendo, e a gente concordou contigo na hora, de longe, o cara acertou todos os passes. O que eu falei para o Natan é que eu achei um primeiro tempo excelente, mas eu, assim, na minha análise eu escrevi dominante, achei que o Flamengo foi melhor sim, mas em nenhum momento botei que amassou nada, não fiz nenhum exagero dessa parte, só falei que achei dominante, achei mais agressivo, presente, mas o Palmeiras também na proposta de jogo que apresentou excelente, aquele goleiro é um absurdo, assim, cara, a maneira que o Everton sai jogando é brincadeira, tem uma bola que ele pega, que ele bate um lateral da pequena área, que ele taca no pé do Rafael Veiga, que ele faz uma tabela com o Dudu, que é brincadeira, cara, o Everton, impressionante a agilidade dele. Ele é um goleiraço debaixo da trave, mas porra, a reposição do cara é um absurdo, assim. Então, foi um jogaço. O Palmeiras mostrou, porra, muita qualidade. Também gostei do Danilo, do volante, porque é um monstro também. Mas só isso, eu usei o termo dominante na escala, mas em nenhum momento achei que na análise, mas em nenhum momento falei de amasso, nada disso, não teve exagero dessa parte, não.
Não, cara, eu vou ser sincero, eu nem li a análise ainda. Vou te falar,
é claro, foi, imagina, tava malhando.
E foi assim, acordei naquela meio que ressaqueado, indo pra academia, tanto que eu nem peguei o WhatsApp, peguei nada, mas eu falei mais de uma percepção que eu tive de Twitter.
Geral, assim, né? Pode crer.
É, de Twitter, que assim, e que legal, assim, e aí tem um outro ponto de vista. Que bom que a torcida foi compreensiva no sentido de um jogo 0-0 em casa, com 70 mil pessoas, e ter visto o copo meio cheio, né? O lado bom. É, eu só achei um jogo muito equilibrado, assim.
Foi.
Tanto que se a gente for pegar os melhores momentos, tem até mais jogadas do Palmeiras do que do Flamengo. Acho que isso mostra um pouco do quanto que foi equilibrado o jogo, assim, no sentido de propostas de lado a lado, assim. Achei um baita jogo, assim, e chama atenção um jogo desse nível ter sido 0-0, né? Mas, e um jogo muito dinâmico, cara, principalmente que em momento nenhum as duas equipes cozinharam o jogo, né? Então, os dois times, sempre que tiveram a bola, foram muito dinâmicos na tentativa de construção de jogada. Achei isso muito, muito bom para um jogo do nível tão alto, com dois times tão, tão equiparados, mesmo com propostas bem diferentes.
O Palmeiras cozinhou um pouquinho de outra forma, né, o Caê? Se mostrou, eu acho que o Palmeiras deixou claro que estava satisfeito ali com o 0-0 em alguns momentos.
Achei que o Palmeiras picotou mais o jogo do que cozinhou, assim.
Caê, eu acho que no fim do jogo, ali, principalmente no final do segundo tempo, que foi quando o Palmeiras deu uma largadinha, dava para perceber que eles estavam num alívio com aquele 0-0, diferente da sensação do Flamengo, que era uma certa tensão por não conseguir fazer um gol, furar aquele ônibus. Mas
até parece que eu tô aqui, depois vão falar que eu tô no GE Palmeiras, né? Mas é isso. Mas, aí sim, a gente tá querendo ver tudo muito no nosso prisma, né? Porra, tu tá contra um time que do seu nível, com 70 mil pessoas e zero a seu favor. Se você, aos 70 minutos, 80 minutos, 85, não puder também dar uma respirada, cara, eu vejo muito mérito no Palmeiras. Com 70 mil pessoas contra ela e zero a favor, conseguir fazer um jogo pau. E repito, se a gente pegar os melhores momentos, teve mais chance do Palmeiras do que do Flamengo.
Outro mérito é que eles também não apelaram para porradaria e nem para o antijogo, né?
Achei que em alguns momentos eles picotaram muito o jogo, mas também aí entra, para mim, o grande ponto negativo do jogo, e também é a única, eu acho, unanimidade do jogo, que é o árbitro. Porra, é brincadeira o quanto que ele apita o jogo para ele. Ele apita o jogo para não ficar desconfortável para ele. Ele não apita o jogo para ficar bom para o jogo. Ele tenta minimizar os problemas para ele porque ele acaba sendo criticado por não dar fluidez ao jogo, mas não teve nenhum lance. Ah, foi esse lance, aquele. Então, assim, ele apita o jogo tentando que fique bom para ele. Aí é brincadeira, né, cara? Não dá, cara. E não é de hoje, né?
Gostei desse negócio de não dar faltinha, mas aí quando dá errado.
Ô, Arthur, mas assim, isso aí que o Caio tá falando, acho que tem um lance que ilustra bem disso dele não querer se comprometer. É o lance que o Thiago Maia desarma o Rony numa boa, o Rony cai no campo de ataque, o Flamengo saindo pro contra-ataque, o Rony não teria nenhuma influência na jogada, e aí o Wilton, justamente para não se comprometer, como disse o Caio, para ficar confortável para ele, ele vai para o jogo. O Flamengo já com a bola ali no meio-campo, o Rony levantou, não pediu nem atendimento. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que o Wilton amarra jogo. Porra, é impressionante, cara. Um cara com o escudo da FIFA e amarrando o jogo dessa maneira, assim, prejudica demais o espetáculo. E não prejudicou só o Flamengo, prejudicou o Palmeiras em outros momentos. É um cara que não se compromete. Achei que o Caio definiu bem demais, cara.
Pode ser que, realmente, esse negócio não tinha notado, que o Caio falou. E ele, eu acho que ele roubou por dois lados mesmo. Acho que ele prejudicou igualmente Flamengo e Palmeiras. Mas eu gosto do cara não parar o jogo, galera. Esse negócio de faltinha é muito chato. O jogo dele tem muito pouca falta, né?
E inclusive os próprios jogadores do Flamengo, eu acho também, cara. Ontem eu tava no Maracanã, você vê que a própria torcida entra no jogo dos jogadores, né? Ah, que o Gabigol sempre tenta cavar falta, outros jogadores do time do Flamengo também sempre tentam cavar falta, quando você vê que claramente não foi. E às vezes é uma jogada que, se o cara tenta prosseguir, ele teria chance. Então, cara, esse debate de arbitragem, enquanto a galera não focar que o debate é que todos os juízes, ou a grande maioria, são muito ruins, e não tem essa coisa de, ah, ele tá, pelo menos na minha opinião, ele tá querendo fazer isso, tá querendo fazer aquilo, eu acho que a gente não vai sair do lugar nesse debate. Mas, o Arthur Mullenberg, eu quero saber a tua opinião aí sobre individualidade, né? O Fred e o Caê já destacaram, o Felipe Luiz. Quem mais, na sua opinião, se destacou ontem lá no Maracanã? Eu gostei muito, mais uma vez, do Everton Ribeiro. Assim, eu até falei com os amigos meus, o Flamengo consegue jogar bem sem que o Everton Ribeiro jogue bem. Mas é impressionante que toda vez que o Everton Ribeiro joga bem, o Flamengo também joga bem.
Olha, eu gostei demais do Felipe Luiz mesmo. Eu estava no começo aqui no Esquenta, estava falando, estava pagando o maior pau para ele. E o Fred gostou demais do Thiago, né? Que o Thiago Maia jogou bom. E realmente, o Thiago Maia, acabei nem prestando atenção, porque ele sempre chama muita atenção por errar o passe. Ele ontem quase não errou passe nenhum, bicho. Ele estava presente lá na marcação, ele é um cara muito importante ali, ele está jogando muito bem com o João Gomes, né?
Errou muito passe ontem foi o João, né, Arthur?
Pois é, mas ele se expõe mais, né? Eu acho que o João Gomes se expõe mais no passe. Ele tenta mais, ele força mais as jogadas. Eu estava gostando demais do Lázaro no primeiro tempo, cara. Achei o primeiro tempo dele espetacular. E ele voltou do segundo tempo, deve ter tomado um Guaraná invertido no vestiário. Ele errou tudo, cara. Ele errou tudo até ser substituído. O Paulo Sousa teve uma passiva.
Ô, Arthur, aquilo... Até para a gente prestar atenção e depois até perguntar para o Paulo Sousa e tudo mais, que é... O Lázaro, a crítica que ele sofria do Renato e do Rogério era muita questão da intensidade, né? O quanto que ele conseguia participar do jogo de maneira intensa para ser utilizado. E ele, com o Paulo Sousa, corrigiu muito isso. Tem participado bastante, para mim, é dos melhores da temporada, assim, mas repetidamente ele é substituído ali a partir dos 10, 15 do segundo tempo. Acho que essa questão dele cumprir tão bem as questões táticas de uma posição onde ele precisa subir e descer toda hora acaba desgastando ele. Então, assim, eu acho
pode
que acaba
ter isso também. Isso
você tá
Mas
falando.
Ele errou muito tecnicamente no segundo tempo, né, Caí? Diferente do primeiro tempo. Ele errou passes, errou antecipações.
Ali, todo mundo apoia, né, quando o Marinho entra no lugar dele.
E achei que o Marinho entrou bem. Mesmo nessa posição nova ali, achei o Marinho bem também.
O Arrascaeta, realmente, ele tá sempre num nível tão alto, cara, que quando um pouquinho menos que ele faça, chama até atenção. Mas eu acho que o forte do Flamengo ontem, apesar de não estar respondendo o que você me perguntou, não foi a individualidade, foi o conjunto. Apareceu um conjunto ali ontem, eu consegui ver claramente, eu sou bastante enjoado com isso. Eu achei que o time estava muito coeso, jogando muito junto.
O time muito equilibrado. Também achei muito equilibrado o time. O Ribeiro, que todo mundo elogiou tanto, assim, é incrível como que quando ele joga bem, a beleza dos movimentos dele, né? A plasticidade, assim, é um cara que quando o jogo dele acontece, é um cara que dá essa parte artística ao jogo também, assim. E o João, que o Natan falou de erro de passe, achei o João, cara, a gente vindo de uma exibição irretocável no domingo, né? Então, só dele descer um pouco o nível seria natural. Mas eu achei, além dos erros de passe, o João ontem, de novo, fazendo uma coisa que ele tinha meio que parado e que eu acho que atrapalha, às vezes, o jogo dele, que é carregar muita bola, né? E principalmente carregar a partir ali da intermediária ofensiva, quando você detenta. Hoje em dia o futebol demanda você soltar cada vez com mais velocidade. Achei que algumas vezes ele carregou muito a bola, insistiu muito em carregar a bola, mas total também do jogo e essa oscilação, que não é nem de bom para ruim, é de uma oscilação de bom para médio, assim, normal pela idade, por tudo. E ele vem de um jogo excelente, né?
O Paulo Sousa falou disso, cara. O Paulo Sousa falou que ele tem que... já tinha falado em outras coletivas que ele tem que melhorar essa questão do passe mesmo, da hora de dar o passe, do espaço em profundidade, e foi mais ou menos por aí mesmo. Carregou, perdeu umas bolas, teve que fazer falta, levou mais um amarelo, mas ainda assim, né, de novo, foi o que tu falou, de bom para médio, não de bom para péssimo, que nem outros jogadores.
Agora, galera, vocês não acham que o lance mais notável do jogo foi que o Flamengo, pela quinta vez, jogou melhor que o jogo anterior? Eu acho que o Flamengo está evoluindo todo jogo.
Direto.
Apesar de não ter vencido, mostrou mais.
Mas aí entra aquilo que eu falei do Twitter. Eu achei a atuação de domingo melhor do que de ontem.
É, eu também achei. São Paulo melhor do que ontem.
Eu não achei. Engraçado isso.
Mas a gente tem que pesar, claro, o nível do adversário e tal. Mas eu achei o jogo contra São Paulo com muito mais fluidez, as coisas acontecendo muito mais. Tanto teve muito mais chance clara. A gente, pô, não teve uma chance clara do Flamengo ontem. Ah, teve a bola na trave e tal, teve alguma jogada de cruzar ali, cruzar aqui, mas não teve uma chance. Porque elas,
pô, o Palmeiras deu muito menos mole também, né, gente? Pô, eles são muito armadinhos ali.
É, tem isso.
Não, eles entendem muito bem aquilo, cara. Repito aqui, o Gustavo Gómez é uma piada, cara. Que isso? Tipo, quando tu vê ao vivo assim, tu fala, caramba, não é possível, o cara ganha tudo. Ele chama atenção assim, pelo tamanho, pela imposição física, pela imposição técnica. Tá? Pô, que bate zagueiro. E o Flamengo deixou de contratar o Gustavo Gómez por causa de duas mariolas e uma bala Juquinha em 2018. Né? Vai sempre lembrar disso.
Olha só. Onde que ele estava?
Estava quase tudo certo. Aí, foi por causa de comissão para um, comissão para outro, que o clube não quis pagar e tal. E acabou indo
pro Onde Palmeiras. Ele estava, Caê?
Estava no Milan.
Eu não lembro disso, não.
É, ele tá. Eu acho que teve negócio também que falaram que ele não estava bem fisicamente, né, cara? Acho que a desculpa oficial foi por aí, quando se viu o cara, porra.
Desde que ele chegou no Palmeiras, ele se impôs, né? Ele, pô, acho que ele pulou de cara, né? Ele é zagueirão.
Bate até pênalti, meu irmão. Isso aí, o último bicho, o último zagueiro que batia pênalti que eu lembro era o Júnior Baiano, pô.
Ele é o melhor zagueiro do Brasil há algum tempo, né? Com muita sobra.
E o Chicão, esqueci do Chicão, que o Caê cobriu uma porrada de tempo lá.
Chicão batia falta também, pô.
E batia pênalti super bem, pô. O Chicão era foda na bola. Oi, o Chicão era muito bom na bola parada.
Bom, Fred, vamos, já que você já está com a palavra, eu quero abrir um debate sobre duas escolhas do Paulo Souza, que a gente tinha debatido no final do último podcast e acabaram sendo mudanças, né, com relação às últimas escalações, que foi a entrada do Isla na lateral direita, né, na ala direita, e a escolha do Hugo, que você mesmo já tinha citado, e eu quero que, então, que você abra esse debate, que você possa falar de novo do Hugo, né, ou já falar do Isla. Só queria pontuar do Hugo o seguinte: eu continuo assim, não tenho informações, os setoristas são vocês, não conversei com o Paulo Souza, mas ainda está me parecendo que ele tem alguma intenção de colocar o Hugo como um goleiro de liga e talvez o Santos como goleiro de Copa. Essa possibilidade está descartada oficialmente? Alguém chegou a falar com ele? Eu confesso que não vi a coletiva de ontem. Alguém chegou a falar com ele sobre essa coletiva? Porque tá me estranha que o Hugo tenha jogado esse segundo jogo seguido aí no Brasileirão, e aí, de repente, no jogo da Libertadores, eu acho que o Santos pode aparecer. Eu acho que o Paulo Souza pode estar traçando uma estratégia nesse tipo.
O Paulo Souza foi convidado a responder isso, só que eu achei que ele não deu uma resposta muito direta. Assim.
Vamos ouvir o que, que o Paulo Souza falou sobre isso?
O Santos chegou passado quase 3 meses. Há um processo de crescimento da parte do U, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes, e dependente do momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do Hugo, que nos tem mostrado toda a confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, em todos os momentos esteve muito concentrado, tem vindo a melhorar com os pés, algo que ele, e nas tomadas de decisões, algo que ainda tem muito para poder crescer, e depois temos a falar com idades diferentes, em relação ao Santos, em relação ao Hugo, e depois também temos a componente que é Flamengo, a pressão que exatamente existe, e muitas das vezes ela existe, esta ressonância, por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever, e nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional, que possa oferecer ao Flamengo, à nossa equipa, tudo aquilo que ele hoje ofereceu, a qualidade do jogo que ele teve.
Então, Natanzinho, diante do que o Paulo falou, quando ele usa a palavra temos a tendência de dar continuidade ao crescimento do Hugo, acredito eu
que o Hugo seguirá com essa sequência, é uma baita de uma redundância, mas é a realidade, no Campeonato Brasileiro. Assim, mas ainda assim eu não achei o Paulo definitivo sobre essa questão. Imagino que ele queira dar essa sequência assim ao Hugo, mas contra a Universidade Católica eu aposto na volta do Santos, então acabo indo de encontro, acabo convergindo em relação ao que você disse. Acho que vai acabar um pouquinho por esse lado assim de ter um revezamento. Só que em algum momento não é possível que ele não vai definir um. Eu acho que isso é um pouquinho mais... Acho que ele está dando uma moral mesmo para o Hugo, e até porque o Hugo ontem chegou e pegou muito, né? Então, de fato, acho que ele quer dar a oportunidade para o Hugo com aquela defesaça lá no chute. Não,
Fred, eu vinha falando nos últimos podcasts sobre isso também, porque se você parar para pensar, qual é a questão sobre o Hugo? Não, tentar não expor um cara que é uma joia, né, a erros decisivos que ele já cometeu. No Brasileirão, é óbvio que tem aquela história, 38 rodadas, todo jogo é decisão, mas os erros se dissipam. Agora, você errar numa Copa, né, não, seja num jogo de fase de grupos intenso ou no mata-mata, isso expõe mais o goleiro. Então, por isso que eu, desde que o Paulo Souza trouxe outro goleiro, e eu cogitei isso nas últimas edições do podcast, me parece que ele pode optar por por esse caminho, entendeu?
Acho que tem muito a ver com aquele jogo da Libertadores do ano passado, galera, lá contra o Emelec, né? Que o cara botou o Hugo e foi aquele negócio horrível, né? O Ono e o Bruno fizeram mil cagadas e foi uma exposição desnecessária do Hugo. Eu acho que ele deve ter isso em mente também. E claro que a gente tem que considerar que muito do trabalho e da função do Santos é estar no elenco, é estar pronto para entrar. Isso aí já levanta o nível do Hugo, né? Faz parte do plano também.
Os dois setoristas trouxeram, né, Fred? Vocês falaram aí ao longo desse processo de contratação do Santos, que pesou, inclusive, esse perfil dele mais quietão, né? Justamente que não iria reclamar de quando tivesse que ficar na reserva.
Parece que ele veio bem tranquilo em relação a isso. E sobre o Isla, que você perguntou, achei o Isla muito bem. Vou até deixar, como eu falei muito do Santos, eu vou passar a bola para o Caê sobre Isla, mas assim, achei o posicionamento dele ótimo. Ele que é um cara que às vezes deixa furo na defesa, só subia na boa. Achei que, pô, a presença dele ali fez crescer o futebol do Everton Ribeiro, que é um cara com quem ele teve uma simbiose muito boa, um entendimento muito bacana desde o princípio. Eu cito aquele jogo contra o Bahia, se eu não me engano, foi 5-3 lá na Fonte Nova, que ele arrebentou junto com Everton Ribeiro. Então, acho que o Isla é um dos recuperados mais inesperados dentre os recuperados, porque eu imaginava, depois do futebol que ele vinha apresentando, depois do Paulo Souza dar indícios de que não utilizaria por questão de característica, e depois de fazer aquela cagada no Carnaval, de alegar gripe e curtir a noitada de noite, eu falei, deu para o Isla. Acabou que o Isla faz aquele golaço, joga bem no final do jogo com o São Paulo, e ontem fez mais uma partida bastante correta. Acho que está pedindo passagem mesmo, tem que reconhecer. Mateuzinho, embora eu concorde com o Arthur, que acho que é o lateral titular do Flamengo no momento, Mateuzinho tem uma temporada muito abaixo até então, está machucado e tudo mais, mas não vi fazer um grande jogo em 2022, mesmo fazendo gol lá contra o Sport em Cristal. E o Rodinei sempre oscilando demais. Então, acho que o Isla foi bem, mas eu prefiro deixar aí para o Caio falar mais aí do Isla, que eu já falei demais.
Cara, assim, falando um pouco do gol, assim, cara, velho, que o Hugo tem o chamado potencial e tudo mais há tanto tempo, eu acho que tá nítido. Consigo entender, e é totalmente justo a opção do Paulo Souza aí, do Paulo Grillo por ele. Tá claro que eles querem participar muito ativamente desse processo de lapidação do Hugo, para que o Hugo seja realmente o grande goleiro que ele pode ser, e eu acho que vai ser, um goleiro de nível Europa e tudo mais. Vale lembrar que o Hugo ainda é muito jovem. Só que eu acho que o Hugo passa por um fenômeno também, que assim, a complacência e a busca por elogios e por buscar sempre ver o lado positivo das ações do Hugo é impressionante, assim, cara. É impressionante como que o Hugo tem oportunidades e tudo mais, é muito mais do que outros atletas que erram. Assim, a gente tá falando aqui como se ele ontem tivesse feito uma grande partida. Ele fez uma partida ok para um goleiro, fez uma grande defesa no lance do Danilo, mas uma defesa que o Santos, por exemplo, contra o Flamengo, na Copa do Brasil, fez 557 defesas daquela, E o Hugo cometeu novamente erros primários com os pés no início do jogo, errando passe, botando bola para lateral e tudo mais. Assim, não é para criticar, ele fez uma atuação ok, mas ele fez uma atuação que no balanço, para mim, não é uma atuação de elogios, assim, cara. Então, assim, tá tudo bem, pô, tava claro isso. Espero que tenha sido conversado isso com o Santos antes da vinda dele, de que o Hugo seria esse goleiro para participar desse processo de lapidação e tudo mais, mas assim, dá a César o que é de César, né? César está no Bahia agora, mas cara, não vi o Hugo também tendo uma atuação que fosse nada demais, teve aquela defesa, porque acaba que assim, a gente não pode pegar uma jogada de um e superdimensionar e uma jogada de outro e normalizar, assim, cara. Eu acho que foi uma baita defesa, sim, naquela bola do Danilo, mas também não foi uma defesa, o próprio Hugo já fez, nessa temporada, 25 defesas mais importantes, mais difíceis que aquela. Assim. Sabe que a gente parece... A gente, que eu digo, o senso comum, falando a gente aqui no podcast, o senso comum também. Ao mesmo tempo que, às vezes, critica demais, ou outras vezes também, superdimensiona demais coisas normais que ele faz. Assim, o Hugo é um cara que mexe muito com os extremos nesse sentido. Então, tentando ser um pouco mais polido ali dentro da atuação dele, ele teve uma boa atuação, fez uma boa defesa e também cometeu equívocos que ele sabe que precisa corrigir com os pés. Só que a gente fala que ele comete equívocos primários com os pés há 2 anos e meio. Então, assim, é só a gente bater um pouco nessa tecla e dar ao Hugo o que é de Hugo, assim. Porque, assim, quando eu falo que eu espero que tenha sido conversado com o Santos e tudo mais, antes da vinda dele, pô, o Santos é um cara hoje que, se por acaso algum dos 3 goleiros da seleção se machucar, ele é o 4º goleiro da seleção. E ele vir para cá para fazer 10 jogos no ano, se não foi algo combinado lá atrás com ele, e ele deu ok e tudo mais, por mais que ele tenha um perfil comportamental calmo e tudo mais, não é um cara que vai explodir, que vai brigar e tal, isso aqui eu acho que também não é legal para a carreira do cara. Né? Só isso aí, por isso que até que quero depois prestar mais atenção nessa resposta do Paulo Souza para ficar claro critérios. Assim, acho que sempre quando você se comunica com clareza, fica tudo mais fácil. Né? Quando você se comunica com clareza, no sentido, ó, vai ser um em Copa, vai ser um em Liga, eu vou alternar aleatoriamente e tal. Só que está muito claro isso desde antes da chegada do Santos, de que o Paulo Souza e o Paulo Grillo querem ter essa assinatura no Hugo. Como eles tiveram no Costil, lá do Bordeaux, da França, que era um goleiro comum, e eles botaram o Costil para ser terceiro goleiro da seleção francesa. Me parece que eles querem ter também essa assinatura aqui. Era para eu falar do Isla, e eu nem falei do Isla ainda. Cara, eu acho o Isla... Pô, ano passado tinha aqui o time Isla e o time Mateuzinho, eu e Natana. A gente tinha muito esse debate, assim, cara. Eu acho que o Isla é um lateral experiente, que sabe muito mais a hora de subir e a hora de descer. Eu acho que os jogos que ele foi mal foi muito mais por questão fora de campo, tá bem ou tá mal, questões particulares, a gente sabe que o Isla vira e mexe, passa, seja com a questão do episódio da noitada, seja com a questão de casamento, de questões familiares e tudo mais, que isso interferiu bastante dentro de campo dele em alguns momentos, na questão da concentração mesmo, mas eu acho o Isla, para mim, com certa tranquilidade, o que oferece maior equilíbrio entre ações ofensivas e defensivas ali. Teve um lance para mim que mostra... Ele é um cara que a bola queima muito pouco com ele. Né? Um cara que ele consegue ter muita serenidade para ter as ações com a bola. Teve uma saída de contra-ataque ontem que ele consegue perceber que não tem ninguém para ele avançar. É uma saída que ele até meio que recebe muito rápido do Ribeiro, e ele percebe que não tem ninguém. Se ele avança muito, ele ia ficar sozinho. Ele dá um corte para dentro e toma um rapa do Rony, se não me engano, que o Rony até toma um cartão. É um lance bobo, assim, mas você mostra como que ele tem mais, até, eu acho, esse equilíbrio, até pela idade, por ter, pô, o cara que jogou na Juventus, jogou na Itália a vida inteira. O primeiro clube fora da Europa dele é o Flamengo, um cara que subiu para o profissional já na Europa e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele tem mais esse equilíbrio, assim, até mesmo quando ele passa. Raramente tu vai ver o Isla jogar a bola na área. Quase sempre ele busca um passe aqui, um passe ali. Mas, pô, Mateuzinho mais jovem, perto da casa, força física, participação em gol pra caramba e tal. Ali dos dois, eu acho que se tu jogar a camisa pro alto, quem pegar primeiro tá bem entregue, cara. Eu acho que são dois baita alas laterais ali. É claro, com necessidades de ajustes aqui e ali, por característica. Mas naquela nota 7,5, os dois estão ali, quem jogar, para mim, acho que o time está bem servido.
Então, olha só, para a gente caminhar para a nossa reta final, Arthur Mullenberg, eu quero saber também a opinião dele. A gente já falou sobre o Felipe Luiz, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz é algo mais individual do que sobre a linha defensiva no geral. Mais uma vez, com o Ilharão e Davi Luiz atuando, quero saber se vocês consideraram que teve uma boa atuação. Eu só achei que teve no primeiro tempo mesmo um vacilo num contra-ataque ali, e eu acho que eu já tinha dito isso no outro podcast. Essa movimentação de recomposição rápida, quando o Flamengo perde a bola, ou nesse caso foi depois de um escanteio, ainda tem batido cabeça quem corre para que lado, quem fica na sobra, quem quando dobra a marcação ou não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Quero saber a tua opinião, e quero saber a tua opinião também sobre a saída de bola por parte desses zagueiros, que cada vez que eu vejo o Davi Luiz dar um passe longo, ou Arthur, eu só consigo lembrar de você falando que ele dá bicuda.
Não, melhorou muito isso, cara. A gente está vendo que está tendo melhoria do entrosamento ali, né? Os caras estão. Eu acho que a saída de bola com o Felipe Luiz é muito melhor em qualidade que a do Arão. Só que o Arão, me parece que muitas vezes se coloca melhor, em condições melhores de receber essa bola para sair. Enfim, eu acho que está melhorando, cara. A bicuda do Davi Luiz tem que ser só o último recurso mesmo. A não ser que ele realmente consiga fazer um lançamento, que não é sempre. Eu acho que ele insiste demais, mas ele está se controlando nos últimos jogos. Eu vejo que tem melhorado aquele negócio ali atrás, cara. É como um todo. O time está mais consistente. O meio melhora, a defesa também. E, logicamente, o ataque vai se beneficiar disso. Eu acredito que o Felipe Luiz sentiu uma pressãozinha naquela hora, daquela crise mais braba, né? Ele é um cara chamado da outra panela, né? Mas ele se manteve e tem jogado um cara. Ontem eu acho que ele jogou muito, cara. Ele, como o Caê já comentou aí, essas roubadas de bola dele, precisas, sabe? Com muita elegância, sem nem encostar no cara. Ele joga muito. E eu gosto de ver o futebol dele e acho bacana quando ele consegue ir lá na frente também. Ontem teve um momento que ele estava lá na direita, perturbando, né? Eu acho que está funcionando o time, cara. O Paulo Sousa está encontrando uma maneira da gente jogar e o time está crescendo como um todo. Claro que a gente vai ter agora o Pablo para entrar nessa conversa aí. Quem sabe o Rodrigo Caio volta. Então, vai ter muita coisa a ser feita.
Rapaz, por falar em qualidade de saída de bola, tal, assim, apareceu para mim a timeline aqui do Instagram o coach Bruno Sousa, com um rapaz aqui dando um tapa de vira-cara para lá, vira-cara para cá, na Praia do Leme ali. Que porra, que aula. Que talento.
Frederico?
Você falou que ia comigo lá me ensinar, você não foi, porra, com o coach Bruno Sousa.
Busca aí, coach Bruno Sousa, que talento aí. Que maneiro, ainda tá uma viradinha de cara ainda, hein?
Quem quiser ver pessoalmente, é só ir lá no... Qual é o posto ali, Fred?
Eu até gaguejei depois desse elogio do Galo, bem louco, pô. No posto 1 ali no Leme, ali em frente ao hotel. Não estou fazendo jabá do hotel, não, é só um ponto de referência. Tá, Arena Hotel, não conheço ninguém lá, nunca ganhei uma canetinha, nem usei o Wi-Fi lá. Mas
isso acabou agora, Fred Gomes. Isso
agora vai ganhar.
De repente vou ganhar uma canetinha. E ô Caio, pô, vai lá, cara. Tu falou que ia lá com o cara, vamos lá, pô. Ainda mais que você joga futebol, e futebol eu não sustento ainda, não. Não dá pra mim, não, bicho.
Ô, Fred Gomes. Tá. Um jogador que eu achei que ontem foi muito importante, principalmente nas tentativas de lançamento longos do Palmeiras, que tentavam pegar sempre alguém nas costas livre, ou pelo menos para triangular ali, fazer uma tabela e sair livre, foi o Ilharão. Talvez os primeiros dois lançamentos ali teve uma dificuldade, perdeu uma bola para o Rony, que eu estou me lembrando, mas depois foi soberano. Eu achei que ele teve uma boa atuação. E como a torcida do Flamengo adora criticar o Arão sempre que tem oportunidade, eu acho que a gente também tem que frisar quando ele tem a atuação que ajuda o time, né?
A sequência dele é muito boa, né? Ele vem jogando.
Ele joga muito bom.
Excelente, assim. E aí o pessoal fica preocupado dele voltar para a posição de volante. Mas eu acho que não. O cara está em franco crescimento. É óbvio que ele não vai ver o jogo de frente, como diz o Paulo. Ele vai ter que receber às vezes as bolas de costas, mas ele já tem trabalhado a recepção das bolas de frente para o gol adversário, assim, é uma coisa que ele vem melhorando e tudo mais. Ontem perguntaram para o Paulo, inclusive, se ele vai pensar numa utilização mais do Arão como zagueiro. Ele falou, não, a gente usa ele para as duas posições. Sobre isso, você falou que ele teve uma maior dificuldade no início do jogo, o Paulo falou que a opção do colega dele, falou, o meu colega conseguiu tirar um tempo do pensamento do Arão. Então, ele deu alguma explicação ali que teorizou, que elucidou mais em relação a essa dificuldade do Arão ali na saída de bola. Então, mas achei mais um jogo super correto do Arão, está em franca evolução, assim, acho que é um cara que ajuda o Flamengo não só ali na saída de bola, que obviamente que ele quebra as linhas com aqueles passes ali, e assim, o passe do Arão sempre foi muito bom, podiam reclamar desde a época lá, da época que ele jogava do lado do Márcio Araújo, que falava, porra, mas o Arão quebra, mas a questão do passe, o negócio é que o Arão errava às vezes uns passes fáceis, mas o passe longo dele, a virada, o cara sempre foi bom nisso, e tem o jogo aéreo também, então acho que ele está num momento muito bom, o elogio é justíssimo, Natanzinho.
E é curioso como o Arão busca pouco esse passe de comodidade. É o passe fácil, é o passe óbvio.
Sim, verdade.
É isso. Mesmo na saída de bola ali, que é uma zona de maior risco, assim, ele sempre busca o passe vertical. Né? Ele raramente transfere responsabilidade de dar um toque para o lado para o outro sair jogando. Ele sempre tenta. Busca essa saída, busca essa alternativa progressiva, assim. Não à toa, o Arão viveu a melhor fase dele no Flamengo. Não como zagueiro, mas auxiliando muito a saída de bola, que era aquela saída a três que Pablo Maria abria de um lado, Rodrigo Caio no outro, e o Arão entrava entre eles para sair jogando justamente com esse passe mais vertical, né? Então, assim, a gente tá falando muito da construção da saída de jogo, assim. O Arão, mesmo no tempo do Jesus, podemos dizer que ele construía como um zagueiro. Ele entrava e saía com esse passe vertical, mas chama muita atenção. Quando, jogos grandes, onde normalmente muita gente, até por autodefesa, busca o passe ou a jogada mais confiável, mais confortável, o Arão sempre arrisca esse passe vertical e quase sempre acerta. Né? Então, bem como o Fred falou, as pessoas que criticam tanto também tem que dar a William o que é de William.
Eu concordo, Caio, e eu acho que o João Gomes tem essa característica de também sempre buscar um passe mais elaborado, uma coisa mais arriscada. Ele até erra mais por causa disso.
O Arthur, o Everton falou um negócio legal ontem na Zona Mista, que ele falou, essa aproximação, o Everton falou em compactação mais 10 vezes, cara. Ele tá louco para o Flamengo continuar compactado assim, que tá certinho. E ele falou, eu jogando mais perto do Arrasca, eu posso tentar o mais difícil, eu posso errar, porque vai ter sempre um companheiro perto para recuperar. Então, acho isso interessante. O Flamengo tem um time muito talentoso e, por isso, pode arriscar e errar. O Everton Ribeiro, por exemplo, que jogou muito ontem, eu acho que ele foi o cara que mais errou passes. Vou abrir aqui o scout. Ó, ele e Arrascaeta foram os caras que mais erraram passes no jogo. 12 do Arrasca, 12 do Ribeiro. E o Thiago Maia errou 9, João Gomes 5. Então, os caras ali do meio campo erraram, porque tentaram bastante. Você vê, o Thiago Maia foi o cara que quase... Aliás, foi o que mais acertou passe, foram 54. O passe mais fácil, que a gente citava, mas de toda forma ontem ele teve confiança para tentar. E o outro que tentou bastante foi o próprio Everton. Foi o cara que mais deu passes na partida.
Dá o número do Felipe Luiz aí, Fredão.
Ah, Felipe Luiz, 49 passes, 49 corretos.
Ah, moleque!
Brincadeira, bicho.
O cara joga demais. Então, caminhando para a gente fechar aqui. Sábado, né, dia 23, que aqui no Rio também é feriado, dia de São Jorge Guerreiro, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada. Em outros tempos longínquos, né, isso era um jogo que tirava o sono do rubro-negro. Agora nem tanto, embora o Flamengo tenha sido eliminado na Copa do Brasil do ano passado para o Atlético Paranaense. Já quero saber a opinião dos amigos para essa partida. Mais um jogo de Brasileirão, então Flamengo, que aí agora tem 5 pontos no Brasileirão, né? Enfim, ainda não sabe o que é perder, mas também tem que começar a somar pontos para não deixar o Atlético Mineiro disparar, principalmente o Corinthians, né? Nesse momento é o líder absoluto. E eu só quero dar aqui de novo a parcial do bolão, porque todo mundo errou, zerou, né, esse jogo contra o Palmeiras, todo mundo colocou vitória do Flamengo, como o Flamengo empatou, ninguém soma pontos. Só para dar publicamente aqui para a galera saber os critérios, eu botei o seguinte. Como o Flamengo, aqui é o podcast do Flamengo, do GE Flamengo, então quase sempre a gente vai colocar o Flamengo vencendo as partidas, eu imagino. E como o Flamengo também quase sempre deve vencer partidas ao longo da temporada, né? Se você pegar o histórico dos últimos anos de aproveitamento, então cravou o resultado, vitória ou empate ou derrota, 2 pontos. Se acertar o número de gols do Flamengo ou do visitante, ou quer dizer, do adversário, mais 1 ponto de bônus, então seria 3. Cravou o placar, né? Todos os gols de um lado do outro, 5 pontos. Beleza? Tá na boa assim?
Tá na boa.
Fechou, fechou.
Então, a classificação continua com o Caí na liderança com 7.
Eu botei o quê pro jogo de... Ah, botei o 2-0 no gol do Pedro, né? Pô, por sinal, cara, eu acho
dentro.
Que... cara, mas vou te falar, até comentei com o Fredão depois, cara, o Pedro tava aquecendo num tesão, meu irmão. Caraca, ele dava cada pulo, ele dava cada pique. Eu falei, putz, não é possível que esse moleque não vai entrar, meu irmão. Aí lembrei até do bolão, exatamente.
Pois é, muita gente falou sobre a não entrada do Pedro. Eu acho também, né? Que tá ali, cara, tem que entrar, principalmente com o jogo 0-0, né? Nem que seja para jogar uma bola na área ali nos minutos finais. Mas enfim, mas sobre o bolão, o Caio Mota ainda segue liderando com 7 pontos. Fred Uber de férias tem 6 pontos nesse momento. Eu, Giovanni e Arthur estamos empatados com 5 e Fred Gomes na lanterna com 4. Inclusive, eu já tenho que pedir os palpites de Fred Uber e de Giovanna. E aí eu deixo na planilha aqui, mas depois a gente registra. Vamos começar então com Arthur Mullenberg, sua expectativa para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Te tira ainda o sono quando tem essa visita na Arena da Baixada, Arthur? E também quero saber, depois a gente fala sobre o palpite.
Ah, olha, cara, há 4 anos atrás, até 4 anos atrás, toda vez que o Flamengo ia jogar lá no Paraná, a gente sabia que o Flamengo ia se prostituir, né? Isso aconteceu durante muitos anos no Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu acabar com essa nhaca, acabou esse tabu, passamos a ganhar do Grêmio, do Inter, do Atlético, lá no Sul. E infelizmente, nos mata-mata, a gente tem perdido para os caras no Maracanã. Mas está tudo certo, eu acho que a gente vai ganhar o jogo, vai compensar esses 2 pontos que a gente não conquistou em casa, jogando contra o Palmeiras, ganhando num jogo em que o planejamento até aceitaria 1 ponto. Porque o Atlético é um time de médio para grande, está num crescimento também, mas eu acho que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar porque a gente vai jogar com ousadia e vamos para cima deles. Não tem mais nenhum medo do time do Atlético, aliás, de nenhum time lá de baixo. A gente tinha muito, o Flamengo ficou durante muitos anos apanhando dos times do Sul, né? Ia para lá, já sabia que era derrota, eram domingos horríveis. Isso acabou. A gente vai ter um domingo de São Jorge maneiro, com o Flamengo jogando bem. Ah, inclusive, quem tiver dentro, passe antes em Quintino, na igreja, que a festa é maneira.
O público sub-25, sub-20 desse podcast. Não tem a menor ideia do que era.
Não tem ideia do que era isso, né, Brian?
Não tem ideia do que era o Flamengo jogar no Sul.
Meu Deus.
Se parar para explicar que tinha a temporada que era 6-2 Paraná, 5-0 Curitiba, 3-0.
Né, não vão acreditar, não vão acreditar, é verdade. Tem isso. Era um negócio. Hoje em dia é um alívio, né, cara? É um alívio pra gente que é mais coroa quando o Flamengo joga lá embaixo, como time grande. Pode até perder, eventualmente, como isso não tem acontecido. Mas não, o Flamengo joga sem medo. A gente jogava com muito medo.
E isso aí, Arthur, além de lá ser o problema que o Caio falou, porra, eu não sei se eu estou errado, mas teve uma vez que tinha um tal de Robson Ponte, não sei se foi no Juventude ou se foi no Paraná, os caras vieram aqui e meteram 4-1 aqui no Maracanã, e teve um em 2002.
Robson Ponte fez carreira depois no Bayer Leverkusen, lembra, Nath?
Isso, exatamente. Foi esse jogo que fez a carreira
dele. Eu não lembro, não.
E teve um do Flamengo, 2002, Flamengo e Paraná, aqui no Maracanã. Salvo engano, depois a gente joga no Google, a gente comenta no próximo episódio, se possível, falando de mais uma vitória do Flamengo no Paraná. O time do Paraná, acho que teve 9 casos de desarranjo. Ou seja, como a gente pode falar no podcast, a famosa caganeira, os caras vieram aqui no Maraca e meteram 3-0 no Flamengo, meu irmão, 2002. O Flamengo, nossa, tinha aquele meia Marquinhos que foi revelado no próprio Paraná, se eu não me engano, foi no Havaí. É um moleque que jogou no São Paulo também, que também foi pro Bayer Leverkusen, que o Caê citou aí.
Era cobrador de falta, pô, Marquinhos.
É, os caras vieram esculhambaram o Flamengo aqui 3-0 mesmo. Paraná era um problemaço.
É, não, mas fez a gente sofrer demais, galera.
Eu até, olha, vão achar que é história de pescador. Eu falei, eu não vou contar essa história, não, mas vou contar. Eu tava indo pro churrasco em São Pedro da Aldeia, agora eu lembrei, acho que é 2003 isso, tá? Eu acho que é 2003 que eu tava no Miguel Couto, meu pré-vestibular. A gente estava indo para um churrasco em São Pedro da Aldeia, do professor lá, o cara, o professor de física, o dono do Miguel Couto, o Assis, botafoguense doente, ele organizou um churrasco lá na casa dele. E aí o nego vai falar, pô, é caô do Fred, mas sem sacanagem, eu acho que eu posso ter exagerado em relação ao número. A gente estava na estrada...
Achei que era exagero em relação à cachaça.
Não, 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 cachaça nem foi tanta que eu lembro de tudo. Tinha no lado da estrada uns urubus mortos. E aí, eu falei que foram três, mas eu não sei se eu vi três urubus mortos. E a gente passou em frente a um anúncio bem grande, como é que é o nome? Me faltou o nome da palavra.
O outdoor.
Ali escrito, Fósforos Paraná. Eu virei pro Alex, amigo meu, falei, ferrou, para não falar outra coisa. É hoje que o Flamengo vai tomar uma sacola. Não deu outra, 3-0. Eu vou achar esse jogo aqui, cara. Eu vou achar, antes da gente encerrar o programa, eu vou achar esse relato. 3-0 Paraná, Fósforos Paraná, Urubu à beira da estrada. Eu acho que...
Robson Ponte.
essa fase, galera.
Esse Marquinhos aí que o Fred tá falando é o Marquinhos que depois, pô, foi ídolo
do Havaí, né? Da...
Isso. Do Havaí. E ele passa pelo Flamengo muito mal. E aí, nesse 6x2, esse 6x2 ou 6x1, lá no Paraná, né? No mesmo estádio, depois onde o Bobina fez o gol.
Capanema.
Ele também jogou demais.
Exatamente, ele destruiu. Ele jogava muito, cara. No Flamengo que ele não jogou nada. Ele era um bom mesmo.
Passou muita vergonha lá, cara. Passou muita vergonha.
Bom, então, para a gente fechar aí, deixar para trás esses tempos longínquos aí, quero ver se vocês têm fé mesmo, se o Flamengo pode chegar lá na Arena da Baixada e fazer um bom papel através de seus palpites. Vou começar, então, com o Arthur. Teu palpite aí para esse jogo de sábado, Arthur Mullenberg. Sábado, dia bom, né? Um feriado no Rio de Janeiro. A gente sabe que os ouvintes estão em todo o Brasil, mas... No Rio de Janeiro é feriado, mas é um sábado, 4:30 PM, no meio desse carnaval. Você não vai botar um tropeço do Flamengo lá na Arena da Baixada.
Não, mas pô, foi bom você ter avisado que o jogo era sábado, eu estava achando que era domingo. E foi pior você ter me lembrado que é no meio do carnaval. Eu falei, pô, é sábado de carnaval, que é uma data tradicionalmente asiaga para o Flamengo, cara. A gente já perdeu o semifinal de Carioca. Não gosto dessa data, pô. É, carnaval fake, eu não vou considerar. Já passou. Carnaval já passou. Isso aí é desculpa para o nego fazer samba, o que é um ótimo motivo. Mas beleza. Flamengo, no sábado, 3-1. Infelizmente, vai ter um golzinho, talvez o primeiro gol do Santos, que ele vai tomar pelo Flamengo, porque está jogando contra os amigos. Mas é isso. Vitória, 3-1. Marca aí. Vou dar a virada nessa tabela do bolão.
Boa, show de bola. Então vai você, Caio Mota, seguindo na ordem alfabética aqui.
Cara, vou botar 1-0 em Flamengo, jogo duro. É, e vale só lembrar também que hoje é dia de 6 jovens, né?
É o dia de quê?
Seis jovens remadores.
Ah, tá. Sim, é verdade. Não, eu ia falar isso.
Pode crer, hoje tem Estácio. Muito bom.
E de Sapucaí, desfile da Estácio, em homenagem ao Flamengo. Quem não souber, fique sabendo.
Pois é, vou comentar no final aqui. Inclusive, vou mandar pro Rafa Barros também. Vamos te dar trabalho nesse feriado, hein, Rafa Barros, para botar o samba da Estácio.
Cobra coral, papagaio vintém, bichinho rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio vintém, bichinho rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva mais amigo que o céu.
Fred Gomes, o teu palpite aí.
Ô Natanzinho, só pra pegar aqui o componente histórico, eu acertei, ó, tá aqui, ó, 5/10/2003, o jogo da diarreia. Pela 34ª rodada do Brasileiro, o mais querido recebeu o Paraná, que no dia do jogo amanheceu com 11 jogadores que sofreram diarreia. O Marquinhos fez um gol, foi 2003 mesmo, como eu disse, que eu estava no Miguel Couto, porque 2002 que o Marquinhos jogou no Flamengo. Ele fez gol aqui, e o que o Caê falou procede lá no jogo do... como é que é mesmo? Esqueci o nome do Capanema lá. Pinheirão. Isso aí.
O Marquinhos meteu dois. Então, esse jogo, Felipe Maestro, eu lembro que perdeu um pênalti. E aí eu estava vendo os gols aqui.
Ou seja, Paulo Miranda. Foi 9-2 no agregado Paraná, né?
É brincadeira, né? 9-2 Paraná. E Paulo Miranda fez um gol pelo Flamengo nesse jogo, salvo engano, um gol de cabeça. Tá aqui, ó. Felipe cobrou um pênalti muito fraco. Foi uma vergonha. Essa época do Flamengo era lá, gol de cabeça mesmo do Paulo Miranda. Paulo Miranda não jogou nada no Flamengo. O cara que jogou demais no Vasco. Surgiu lá no Paraná mesmo, ou no Atlético Paranaense, né? Foi no Atlético Paranaense que ele arrebentou, mas acho que jogou no Paraná também. E no Flamengo foi uma tristeza.
É, enfim. O Fred, o Rafa Barros postou aqui no chat, né? A ficha técnica desse jogo. Tá lá, ó. Fabiano Heller fez o primeiro gol 25 minutos depois dali, amigo. Tudo desandou.
Aí, ó. A sacola veio com tudo, meu
Fabiano irmão. Heller conquistou seu lugar na história do Flamengo fazendo aquela falta no Capetinho ali aos 43 do segundo tempo.
E depois jogou bem pelo Flamengo.
Foi campeão carioca em 2004, pô.
Meteu o gol no Vasco em final e tudo. E aqui, o cara que fez o sexto gol do Paraná veio jogar no Flamengo também. Meu Deus do céu, um dos piores que já passaram pelo Flamengo, o Caio. Um volante, semifinal do Carioca de 2005, ele sofreu um pênalti fora da área da Taça Guanabara, perdão, contra o Volta Redonda.
Quem trouxe? Cuca, pô. Eu adorava ele, Cuca que trouxe, pô.
É verdade. E aí ele sofreu um pênalti fora da área, o juizão ajudou o Júnior lá da Júnior Cabeleira, mais penteava o cabelo do que jogava a bola, embora fosse muito talentoso, bateu o pênalti, fez o gol. Enfim. Mas eu tenho que dar meu placar, né? Já que foi 9-2 para o Paraná e o Paraná não tem nada a ver com isso lá de 2009, eu vou voltar para
o placar. Coitado, não tem nem... Paraná foi rebaixado no Paranaense. Estamos falando do Paraná, mas foi rebaixado no Paranaense. Não está sem sério, eu acho.
Coitado do Paraná. Então, desculpa ao Paraná, mas o Flamengo vai ter que descontar.
As praias o que do Paraná, né, Fred Gomes?
Já diria, né, o Alborguete. Tirando o prejuízo lá no Paraná, o Flamengo vai ganhar de 4-2. Eu já falei esse placar aí de 4-2 há pouco tempo. Eu vou insistir nesse 4-2. Vai sofrer dois golzinhos, mas vai conseguir fazer 4 e vai embalar. O Atlético Paranaense é o lanterna do brasileiro. Já tomou uma sacola do São Paulo na estreia, perdeu para o Galo agora e vai perder para o Flamengo também.
Maravilha.
Bom, então, o Fred, só me confirma aí teu palpite para jogar na planilha.
4-2 Flamengo, 1 de Gabigol, 2 de Pedro e 1 do Bruno Henrique.
Olha, eu gosto desse palpite completo. Cara, eu vou de 2-0 Flamengo. Tô otimista aqui com relação a essa visita à Arena da Baixada. Depois eu pego com o Fred Uber, que está de férias, que é a Giovana Marconte, que está de folga, né? Ela também que está participando do nosso bolão. E aí a gente tenta atualizar para ver se alguém vai pontuar, vai tirar essa liderança do Caemota. Vamos então liberar aqui o nosso editor Rafa Barros, liberar também o Fred Gomes para curtir a folga dele, né, nesse feriadão, o Arthur também. Caio, não sei se está de plantão, se está trabalhando, se não está, mas se vai malhar de novo, se não vai. Mas enfim, vamos então para os destaques finais. Arthur Mullenberg, teu destaque final aí depois desse empate com o Palmeiras e antes desse jogo contra o Atlético Paranaense.
Galera, um abraço, sempre um prazer bater bola com vocês aqui. Mesmo depois de um empate 0-0, a gente consegue ver coisa boa no Flamengo. Meu destaque, cara, é que as pessoas curtam o carnaval fora de hora. Isso é um privilégio. Lembrando aqui o que o Caê já deu alô, hoje tem Estácio homenageando o Flamengo no seu centenário, né? Uma reedição de São Miguel, maneiríssimo. E é isso, vamos com fé. Sabadão, estamos de novo aí para começar a mostrar essa evolução no brasileiro também. Segunda vitória vai ser importante. Abraço para todos, saúde. Não dirijam.
Mas ontem foi brasileiro.
É, mas, pô, amanhã, domingo também, pô. Não é, sábado também, não é bom isso?
Sim, sim.
Tá certo. Beleza, então, Caio Mota, já dá o teu destaque final aí.
Não, é isso mesmo aí. Vamos lá, carnaval. 6 jovens remadores fundam um clube de regatas, campeões em seu destino, é ganhar em terra e mar. É isso, vambora.
O Caê, só vou frisar um negócio. São 6 jovens remadores que fundam o grupo de regatas.
Pois é, mas o original é clube, não
é não? Não, é grupo. Não,
é grupo. É grupo.
É grupo. É que é a arquibancada na coisa lá da tradição da oralidade, acabou passando errado à frente. Mas
cara, a letra do samba... agora, hein, Natan?
É, gatou. É, moleque.
Eu tava ouvindo ontem na academia, eu achei que tinham mudado para grupo por alguma coisa, porque o Flamengo também é bom fazer esse registro aqui, né? A Estácio está fazendo, reeditando e tudo mais, e o Flamengo não só não apoiou, como foi procurado e disse que não iria apoiar. Né? Eu acho que é bom a gente ponderar isso aqui. O Flamengo não fez nenhum tipo de apoio, nem falo financeiro, mas questões de divulgação ou parceria em qualquer tipo de participação de um Landim, que seja alguém. O Flamengo não só não apoiou, como se recusou a apoiar. Então, eu até imaginei que tivesse tido algumas adaptações por questões mesmo judiciais, né? Por isso que quando eu estava ouvindo ontem, eu sabia que tem o campeão da nova era, né? No lugar de Senha, no Primavera. E aí, quando eu ouvi funda um grupo de regatas, eu achei que fosse também uma adaptação. Então, na versão original, já era grupo.
Já era grupo.
Porque a história mesmo, historicamente, já era grupo. Eles foram fiéis à história.
Não, e também. Assim, para quem não lembra, né, em 95 foi um desfile, ele está falando aqui da questão de participação e apoio, repito, não estamos falando de questão financeira, mas participação e apoio no sentido até mesmo
institucional,
né? Institucional. Em 95 todos os jogadores desfilaram, não sei se o Romário, mas todos os outros, assim, o Vanderlei desfilou. Que
Vanderlei de sambou pra caramba.
O Zico
ele
desfilou.
Ele apoiou total do clube, pô. 91,
pois é. Kleber Leite, presidente, estava na avenida.
A história desse enredo, o Flamengo vence lá a Libertadores 2019, a Estácio obviamente já tinha samba tudo para 2020, e aí a Estácio decide fazer para o ano 2021 uma homenagem ao Flamengo, supercampeão, que estava ganhando tudo com o Jorge Jesus, enfim, aquela história que a gente sabe. E aí vem a pandemia, não tem desfile, então parece meio aleatório ter essa reedição, mas a história é essa, né? E o campeão na nova era seria justamente essa volta do Flamengo aos tempos campeões. E esse é o único verso que é alterado mesmo com relação ao samba original, que é, em vez de 100 anos de primavera, que em 95 era o ano centenário, é o campeão na nova era. Mas realmente parece que vai ser um desfile sobre o Flamengo, mas muito, muito com o Flamengo na tangente desse desfile, o Flamengo atual, que eu digo, né? Esse Flamengo que de fato trouxe à tona essa vontade da Estácio de reeditar. Mas vai ser legal que a gente vai poder ouvir um samba que a torcida rubro-negra sabe de cor. A Estácio de Sá, que é a terceira.
Vai lá, tá? Algum de vocês vai?
Não estarei.
Eu achei que o Natan ia atar, que é do samba, pô, né? Pô, achei que
não, ele então, lamentável a posição do Flamengo, hein, galera? É bom a gente sublinhar.
Também acho.
Nada a ver, em consonância com os tempos que estamos vivendo, infelizmente.
Exatamente. Isso é verdade, também acho. Eu
com rede social e tudo, até foi, pô, um dia como hoje aí, dá um apoio, até badalar mesmo, assim, lembrando que o Flamengo, se eu não me engano, está com duas escolas de samba no grupo, não sei qual que é o grupo, se é o grupo 4, tem a escola de samba da Raça e da Flamanguaça, né?
A Raça está tá no 4 e Manguaça no Imperadores, né?
Tá no... Imperadores virou mesmo Flamanguaça agora.
Uhum.
O que era Imperadores rubro-negros virou Flamanguaça mesmo, eu acho. Não me
bom
engano.
Nome de escola de samba. Aqui, então, já que o Flamengo não deu esse apoio, como o Caê falou, eu vou dar um apoio aqui, daqui a pouco vou twittar, a TV Globo vai exibir aqui, eu entrei aqui, fui no Google para ver, está aqui, ó, nos dias 20 e 21 de abril, TV Globo exibe apenas para o Rio de Janeiro os desfiles da Série Ouro do Carnaval Carioca, com a apresentação de Mariana Gross, rubro-negríssima, né? Muito Flamengo a Mariana, e Pedro Bassan, comentários de Leonardo Bruno e Lucia Nobre. Então eu vou dar uma tweetada aqui para...
Oi? Só para dar um serviço, a Estácio é a terceira a entrar na avenida.
10h30.
Exatamente.
Meia,
né? 10h30 entre 10h30. Pode botar umas 11 horas aí, porque sempre tem uns atrasos entre cada escola, no começo do desfile. Mas então, horário bom para a torcida poder prestigiar. Quem estiver fora do Rio, pode ver no Globoplay, que está com sinal. Todas as escolas vão ser transmitidas, independente de Big Brother, enfim, da programação da Globo. Então, a galera, acho que tem que dar uma força aí para estar se viçando.
É isso, serviço também completo aqui no GE Flamengo, hein, galera? Muito bom, muito maneiro isso.
É isso aí.
Quer falar mais alguma coisa, Fred? Não sei se tu...
Não, já foi, estava falando isso aí. Já que o Caio levantou essa bola, eu vou para o Twitter agora e depois eu vou lá buscar minha bicicleta lá no Grajaú, se tudo der certo. Já está ficando meio tarde, né? Não sei.
É carnaval, é.
Então, vamos marcar de papo. Eu marquei de ir pra praia com a namorada, meu irmão. Se eu chegar tarde do Grajaú, acho que eu tomo um esculacho.
É, rapaz. Que... Cuidado, hein? Cuidado com isso aí. Então, Fred Gomes, você não vai dar nem destaque final. A gente vai fechar o podcast, beleza?
Vamos que vamos para eu poder sair fora. Valeu, rapaziada. Até o fim de semana. Vou para Curitiba cobrir esse jogo aí. Aquele abraço.
Boa. Então, um abraço para o Arthur Mullenberg, para o Caemó, também para o Fred Gomes. Agradecimento ao nosso editor Rafael Barros aí nesse feriadão aqui nos apoiando. E também a você, ouvinte do GE Flamengo, que nos acompanhou em mais uma edição. Sábado tem jogo, então a gente volta aí segunda-feira para abordar tudo que rolou na Arena da Baixada. Um abraço e até a próxima.
Valeu, galera.
Cobrança! É o GE Flamengo. É.